Oi, gente! Finalmente Escuta a Ciência tá de volta! Voltamos! Voltamos com tudo, voltamos para 2024. Feliz 2024 para vocês!
Mas vai começar um ano novinho e a gente, né? Vai estar assim de alto astral, bebendo água, chutando o pau da barraca, liberando geral. Sinceramente, do útero para vocês, feliz ano novo!
Escuta a Ciência!
Esse é o primeiro episódio do ano de 2024. E se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Letícia Sarturi. Sou cientista, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E tenho aqui conversado sempre com vocês, semanalmente, no podcast Escuta Ciência, sobre aspectos do mundo da ciência, sobre divulgação científica, sobre informações científicas. E nessa conversa semanal que a gente tem no Escuta Ciência, você sempre vai aprender um pouquinho sobre ciência. Seja sobre uma informação científica da minha área, que é a área da saúde, ou uma informação científica de outra área, quando vem nossos convidados aqui que falam, explanam bem sobre suas áreas, ou então a gente vai ter discussões sobre problemas encontrados na ciência, sobre aspectos, às vezes, até mesmo da política, que fazem com que a ciência também seja afetada. Nesse primeiro episódio do ano, a gente não vai ter um episódio tradicional. Esse primeiro episódio do ano é aquele que tá começando mesmo um ano e a gente precisa ter propósitos, a gente precisa saber o que vai fazer nesse ano, planejar o ano. Não que eu seja tão planejada assim, mas é comum que as pessoas façam planejamento do ano, propósito para aquele ano. E aí, eu convido vocês para essa reflexão dos desafios para a ciência brasileira em 2024. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Não espere muito desse episódio, porque na verdade esse episódio é só aquela coisa de propósito. Não quer dizer que a gente vai aqui realmente conseguir colocar todos os desafios que a ciência brasileira tem em 2024. É claro que a ciência brasileira tem muitos desafios desde a troca do governo, né? A gente tinha um governo anti-ciência, negacionista, até 2022, e trocamos para um governo que tem investido em ciência, não tanto quanto a gente gostaria e quanto a gente esperaria, mas tem investido em ciência e mais do que nunca, né? Assim, mais importante falar isso, na verdade, que é um governo que não é anti-ciência, que não é um governo negacionista, né? Então a gente mudou muito em 2023 e os primeiros resultados já estão sendo coletados. O bem-estar no mundo acadêmico, no mundo científico, logicamente é geral com a troca do governo, né? No governo Lula, então, em 2023, a gente conseguiu ver algumas mudanças que fizeram com que a gente tivesse esperança na ciência. É claro que a gente esperaria mais, muito mais. Quem está no mundo acadêmico sabe o quanto o mundo acadêmico sofreu com governos que deixaram de investir em ciência, que fizeram cortes profundos em ciência. Se você analisar os cortes em ciência ao longo dos anos, você vai ver que esses cortes foram muito profundos ao longo dos anos. A gente chegou a ter cortes tão grandes no governo Bolsonaro que inviabilizaram até pagamento de bolsas de estudos. E essas bolsas de estudos que eu estou falando não são bolsas que você recebe, né, para você estudar, para não pagar uma mensalidade, não é isso. Essa bolsa de estudo é o salário dos pesquisadores que produzem a ciência brasileira, que produzem os dados da ciência brasileira. E esses cortes, eles afetaram inclusive isso, os salários, né? E isso é muito grave. Se a gente olhar, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi sofrendo uma variação muito grande ao longo dos anos. Quando a gente pega o orçamento dos principais fundos de apoio à pesquisa científica e tecnológica no país, a gente vê que teve uma variação muito grande ao longo dos anos. Nós tivemos muito investimento ali por 2009, 2010, até 2013, né, 14. Até 2015 a gente pode dizer que a gente tinha bastante investimento, quando houve uma queda em 2016, muito acentuada, e desde então só foi ladeira abaixo, só piorou esse investimento. Em 2023 a gente conseguiu voltar a olhar para a ciência brasileira, a gente conseguiu voltar a ter os olhos do governo voltados para a ciência brasileira. E isso foi bom, porque isso permitiu que a ciência tivesse ali um aumento, por exemplo, dos valores das bolsas, que estavam com valores defasados. Esses valores das bolsas estavam muito baixos e não acompanhavam a inflação. Então, por exemplo, a gente tinha aí um estudante de mestrado ganhava muito menos que R$2.000 para fazer o seu projeto, para fazer o seu trabalho. E por que que isso é pouco? Ganhava quase um salário mínimo, né? Então, por que que isso é pouco? É pouco porque essa pessoa já é uma pessoa graduada, ela já tem ensino superior na área que ela está atuando. E ela deveria já ganhar mais que um salário mínimo, primeira coisa. E segundo, porque ela trabalha num projeto de pesquisa, você trabalha muito mais, às vezes, do que 40 horas semanais. E você não consegue se dedicar a outra coisa. A maior parte das bolsas não permite até que o estudante tenha vínculo em outro lugar. Até porque também a maior parte dos projetos não dá espaço de tempo para que esse estudante, né, esse pesquisador, na verdade, atue também em outro emprego. Então, é pouco ganhar isso, porque tem que pagar para se sustentar, tem que pagar moradia, tem que pagar alimentação, tem que pagar transporte, então é muito pouco. E o governo em 2023 já chegou fazendo esse aumento, dando muita esperança para a gente, só que a gente esperava um pouquinho mais, a gente queria mais investimento em ciência e a gente não viu um investimento muito forte, porém a gente viu que o governo está incentivando a ciência. Nós temos uma comunicação diferente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nas redes sociais, o Ministério está arrasando, está dando um show de comunicação, está conseguindo captar os jovens, e isso é muito importante, porque os jovens têm que ter gosto pela ciência e têm que entender que a ciência está ali, lado a lado, no seu dia a dia, faz parte da sua vida, né? A ciência, ela é parte do nosso dia a dia, porque por meio da ciência a gente consegue várias soluções que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Várias coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia são frutos da ciência, fora que todo conhecimento humano também vem aí da ciência, né? Então, é importante sim comunicar para os jovens, estabelecer um elo com a população. Porque estabelecendo esse elo com a população, a gente consegue fazer com que a própria população exija dos governantes mais investimento em ciência. Ciência traz desenvolvimento para o país e é importante sim que a gente tenha esse tipo de investimento. E, então, quais seriam os desafios para a ciência em 2024? É lógico, a gente quer ver cada vez mais investimento em ciência. A gente quer que esse investimento em ciência tenha, assim, chegue num patamar tão grande quanto países super desenvolvidos que fazem um investimento tão alto em ciência quanto é nos outros setores. A gente quer ver isso. Então, a gente espera, sim, que aconteça isso. A gente entende, é claro, que no primeiro momento nós tivemos aí o país que foi, vamos dizer assim, sucateado pelo governo anterior, que acabou ali deixando até mesmo os ministérios sem funcionários suficientes para atuar, porque vem daquele pensamento de que tem que enxugar a máquina pública, mas enquanto essas pessoas, esses políticos enxugam a máquina pública, demitem funcionário, fazem isso, eles estão na boa, as pessoas ricas estão de boa. E as pessoas mais pobres, as pessoas que mais precisam do Estado, elas vão, então, se aprofundando ali na desigualdade e vão perdendo muito. Quem perde é quem é mais pobre. Então, por isso que esses governos que falam de enxugar a máquina pública fazem muito sucesso entre os ricos, mas quem vive a realidade acaba percebendo que não é bem assim. A gente precisa do Estado para garantir os nossos direitos, para garantir o acesso aos serviços básicos. É necessário, sim, a presença do Estado. E, lógico, no primeiro momento, o governo Lula pegou um país que teve ali muito dinheiro gasto com questões eleitorais, né, com medidas eleitoreiras, pegou ali também o sucateamento da ciência, né, o corte foi sempre muito profundo na ciência, e mais do que isso, o maior problema de todos, porque essa questão de investimento, a gente, lógico, demora muito tempo para resolver, mas a gente resolve com o tempo. O que é mais difícil de resolver é o que a gente pegou, essa herança maldita de pegar a desinformação institucionalizada. Nós tivemos um governo que institucionalizava a desinformação. Então, fake news, desinformação sobre medicamentos para tratar a Covid, tudo isso era feito pelo próprio governo, pelo Ministério da Saúde, pelo próprio Ministério. Então, essa desinformação institucionalizada fez com que alguns brasileiros, primeiro, deixassem de acreditar, né, num governo, na autoridade de governo, e fez com que também a gente tivesse outros brasileiros acreditando naquela figura do ex-presidente somente, em desacreditando de qualquer outro tipo de figura, qualquer órgão, instituição séria, instituições, por exemplo, de pesquisa, que tem um prestígio e que tem um nome na história, deixaram de ser acreditadas por essas pessoas. E a gente tem, por exemplo, o Instituto Butantan sofreu muitos ataques de pessoas vinculadas ao movimento político de extrema-direita durante a pandemia, e até a Fiocruz, né, sofreu esses ataques. As instituições sérias passaram a serem vistas por essas pessoas como instituições que divulgavam desinformação, enquanto, na verdade, quem estava divulgando desinformação era o próprio governo anterior. E por que que eu tô falando tudo isso, né? Por quê? Para lembrar, primeiro, do que a gente viveu, e segundo, para a gente entender qual o contexto que a gente tá hoje, porque essa desinformação, esse acúmulo de desinformação ao longo do tempo, tá gerando na nossa população uma tendência das pessoas acreditarem nessa desinformação. É a história de que quando uma mentira é dita mil vezes, ela vira verdade. É essa história. De tanto se repetir a desinformação, essas pessoas que divulgam fake news, que divulgam desinformação na área da saúde, acabam fazendo com que outras pessoas acreditem nelas. Às vezes até elas mesmas acreditam naquela desinformação. E por causa disso, quando se repete mil vezes essa mesma mentira, parece até que a mentira está virando verdade. E o contexto que nós estamos, em que o Ministério de Ciência e Tecnologia está comunicando, em que o novo governo está tentando atuar, o Ministério da Saúde está tentando atuar, é um contexto de pessoas que estão sendo moldadas pela desinformação, por uma realidade paralela, e muitas dessas pessoas engajadas, inclusive, em movimento antivacina. O que é muito grave, é muito difícil de lidar com isso. É uma situação bem complicada que o governo pegou em 2023. Então, o primeiro passo, que eu acho que é o desafio maior, é recuperar as pessoas. E recuperar as pessoas exige muito trabalho. A gente tem a ciência, ela se aproximou um pouco das pessoas durante a pandemia, mas ainda assim a ciência está muito distante da maior parte dos brasileiros. A maior parte dos brasileiros não conhecem cientistas. Viu, Ana? Viu, Laura? Nunca vi um cientista. Um beijo para vocês. Não conhecem cientistas, nunca viram cientistas. E acham que cientistas são figuras muito distantes da população. Enquanto políticos hoje nas redes sociais estão comunicando e estão se aproximando dessas pessoas. Então, se você falar que é cientista e quiser conversar com uma pessoa, comum, que não conhece, que nunca conheceu um cientista, essa pessoa pode até ficar desconfiada, né? Mas ela acredita lá no político que está colocando desinformação sobre vacina. E isso é muito grave. Então, no primeiro momento, tem que recuperar as pessoas. E recuperar as pessoas é mostrar a realidade para elas, né? E tentar se aproximar das pessoas. Recuperando as pessoas, a gente consegue recuperar o Brasil. E recuperar as pessoas e recuperar o Brasil ao mesmo tempo exige muito esforço. Eu vejo que o primeiro momento aí, pelo menos o Ministério de Ciência e Tecnologia está focando nisso, está tentando se aproximar do brasileiro, está tentando fazer um elo, né, como eu comentei. E isso é importante, porque a partir do momento que se tem vamos dizer assim, uma intimidade com o Ministério, de Ciência, Tecnologia e Inovação, os brasileiros e brasileiras que têm essa intimidade ficam até mais curiosos em ingressar nesse mundo científico. E ingressar no mundo científico não quer dizer seguir carreira acadêmica. Ingressar no mundo científico é ter curiosidade para aprender sobre ciência e buscar aprender constantemente. É se deixar ter dúvida e tentar sanar essa dúvida, buscar sanar essa dúvida. É isso que é ingressar no mundo científico. E a gente deseja, assim, que todos os brasileiros e brasileiras possam ser assim, possam ter a capacidade de duvidar das informações, de pesquisar informações, de conseguir sanar suas próprias dúvidas. Embora a gente saiba que o ensino, ele não é, o ensino público, infelizmente, ele não é um ensino de excelência ainda, a gente sabe que muitos brasileiros e muitas brasileiras têm total capacidade de aprender qualquer coisa. Basta ter acesso e ter ali uma forma de cativar as pessoas para adquirirem conhecimento. Então, nesse primeiro passo de recuperar, vem isso, né? Vem isso de estar lado a lado com o povo brasileiro. E também nesse ato de recuperar, a gente não pode falar de investimento. O investimento, ele é essencial. O investimento que a gente precisa ter, né, em ciência tem que ser considerado, porque é esse investimento que vai salvar a ciência brasileira. O reajuste das bolsas foi essencial, lógico, tem que dar um gás aí pro povo pesquisador, né, o pessoal que está trabalhando, está ralando todo dia para fazer a ciência brasileira andar e ir para frente. Isso foi realmente muito importante. Só que agora a gente também tem que pensar em como investir mais em ciência. Esses fundos, esses investimentos em pesquisa, eles são essenciais para a gente crescer, para a gente desenvolver. Então a gente espera, sim, que em 2024 esse investimento em ciência aumente, mas aumente muito, para que a gente possa de verdade conseguir almejar um desenvolvimento no futuro para a ciência. Embora em agosto tenha sido anunciado, né, que o governo pretendia investir 45 bilhões em educação, ciência e tecnologia, e esse valor está associado ao PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento. Embora tenha sido feito esse anúncio, a gente queria ver mais voltado um investimento para a ciência, não junto com a educação, porque a gente sabe que grande parte disso será disponibilizado para educação, né? E a educação, lógico, ela deve ser prioridade, a gente não está falando que educação não tenha que ser prioridade. Só que a gente também precisa de um investimento alto em ciência. O que tinha sido anunciado é que nos próximos 4 anos... vamos ter aí um investimento na educação superior de 4,5 bilhões, né? Para reestruturar as universidades, hospitais universitários que ficaram sucateados nos últimos anos. E para inovação e tecnologia, houve então um anúncio de um recurso de 10,2 bilhões nos próximos 4 anos. Ou seja, ainda é pouco para o tanto que a gente precisa para recuperar a ciência. Então, a gente precisa, lógico, de mais e mais e mais investimento. Apesar da gente ter aí uma melhora, logicamente, nos ares, no mundo acadêmico, a gente precisa, para recuperar o Brasil, a gente precisa de mais investimento. Não há muito orçamento disponibilizado para 2024, e isso faz com que a gente tenha, lógico, que cobrar do governo. O Lula mesmo, o presidente Lula, ele sempre falou que deve ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente cobra o governo, a gente espera que aconteça o que a gente deseja, né? Lógico. O governo se propôs a ajudar a ciência, então é justo sim que cientistas e todas as pessoas ligadas à ciência cobrem. Mas também é necessário que os cidadãos normais, que não estão ligados aí à ciência, não que quem esteja ligado à ciência seja anormal, mas vocês, cidadãos, cidadãs, vocês também têm que ir lá, têm que cobrar, têm que exigir que a ciência tenha investimento, para que a gente nunca esqueça o quanto é importante investir em ciência. Inclusive, no final do ano, algumas entidades ligadas à ciência e tecnologia reclamaram dessa falta de valorização do setor, né? Pediram recursos para os próximos anos, exigiram que fosse aumentado o número de recursos para que a gente pudesse de verdade ver esse compromisso do governo com a ciência. É claro que nós estamos melhores que no passado, mas a gente tem que exigir que cada vez estejamos melhores ainda. Então, para recuperar o Brasil, a gente precisa primeiro se conectar com os brasileiros, estar junto do povo. E é nas redes sociais, com comunicação ativa, é o primeiro passo. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo isso muito bem, mas a gente quer ver outros setores também fazendo isso, para que a gente possa ter essa conexão maior com o povo. E segundo, para recuperar, ampliar os investimentos em ciência. Não basta só aumentar o valor, reajustar o valor das bolsas, porque o reajuste de valor das bolsas é o que o Estado brasileiro está devendo para os pesquisadores, né? Um reajuste que já deveria ter acontecido há muito tempo. É só a reposição do que aconteceu, que deveria ter acontecido por conta da inflação. Então, a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de um investimento robusto, como é feito em outras áreas, porque a partir da ciência a gente traz desenvolvimento para o país. E é por meio da ciência que a gente pode recuperar o país que está aí mergulhado na desinformação. Tem muitos divulgadores científicos também muito bons nas redes sociais que estão ali combatendo desinformação diariamente e são comunicadores muito bons. Não estou falando de mim mesma, tá? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas estou falando de vários que estão com canais no YouTube e que têm um poder muito bom de comunicação. Fazer parcerias com esses comunicadores de ciência é essencial para melhorar cada vez mais essa comunicação. Combater a desinformação, então, seria o próximo passo nessa recuperação, né? A gente tem que combater a desinformação. E combater a desinformação a gente faz no dia a dia, a gente faz com comunicação nas redes sociais, mas a gente estimula também que as outras pessoas combatam, compartilhem ali matérias de checagem de fatos. Também a gente tem que estimular as pessoas a falarem sobre os fatos, sobre as realidades, as verdades no seu dia a dia. Falar ali no cafezinho com os colegas, olha, nossa, como vacina protege, hein? Olha, vacina protege muito. Falar ali no cafezinho com os colegas, nossa, vocês viram que a hidroxicloroquina usada contra a Covid em 6 países, saiu um estudo mostrando que a hidroxicloroquina matou 17 mil pessoas? Que absurdo, viu? Que absurdo, hein? Que absurdo. Ainda bem que a gente não teve um governo incentivando o uso de hidroxicloroquina durante a pandemia, né? Pera. Tivemos sim. Bom, a ideia é que vocês, no dia a dia, falem de ciência, mas falem de ciência com aquela pitada de conversa aleatória do dia a dia. Isso é importante. Combater a desinformação a gente combate no dia a dia. A gente não precisa nem ser cientista, nem comunicador para combater a desinformação. Combater pseudociência também é importante. E a gente espera que a ciência brasileira consiga, aos poucos, com a comunicação, com a divulgação científica, que é o braço da ciência que está aliado à comunicação, a gente espera que consiga também combater a pseudociência. Veja só, essa semana eu vi num veículo de imprensa, eu vou falar o nome, na Rádio Band News FM, uma matéria sobre shot matinal. Shot matinal. Sabe o que é shot matinal? Quem escuta Medo e Delírio entendeu a referência. Bom, fico por aqui. Não, vamos lá, continuamos. Shot matinal é uma mistura de um monte de coisa, especiarias, limão, açafrão, né? Tem várias coisas ali, ou cúrcuma, né? Tem várias coisas misturadas no shot matinal para dizer que você iniciando a sua manhã, o seu dia, com aquele monte de coisa num copinho, isso vai fazer você melhorar a imunidade, melhorar a disposição, melhorar a queda de cabelo, melhorar a pele, emagrecer, fazer tudo. Faz milagre o shot matinal, mas é uma pena que ele não tem álcool, né? Como não tem álcool, aí ele não faz milagre. Se tivesse álcool, aí ele faria milagre. Brincando, gente, tô brincando. Álcool tem que ser bebido com moderação. De manhã mesmo eu não consigo nem pensar em beber álcool, pelo amor de Deus. Enfim, o shot matinal, que não tem álcool, que é um shot que tem um monte de coisa que ok você tomar aquilo lá, é um monte de coisa que não vai fazer mal pra você, mas pode fazer mal pro seu psicológico, porque você vai acreditar que esse shot matinal ele tá sendo útil, quando na verdade ele não está, e você pode até às vezes não fazer outras coisas que são saudáveis, achando que o shot matinal vai dar conta de tudo. Shot matinal, gente, não tem nenhuma evidência científica que funcione. Esse monte de substância que é colocado dentro, um monte de especiarias, tudo que é colocado em shot matinal, não tem nenhum efeito na sua imunidade. Eu, como imunologista, posso te dizer isso seguramente. Essas substâncias, nas quantidades que são colocadas, mesmo que você tome diariamente, não vai fazer efeito nenhum na sua imunidade. E fora que a imunidade ela não é modulada assim pela alimentação como as pessoas pensam que é. Para você modular a sua imunidade como você pensa que está modulando com a alimentação, você tem que só ter uma alimentação saudável a vida inteira e manter hábitos saudáveis. Aí sim você vai ter uma imunidade boa. Agora, você fazer lá uma dieta maluca, tomando shot matinal todo dia, achando que aquilo está melhorando sua imunidade, isso tudo é falácia. Essa desinformação, essa pseudociência, porque colocam como se fosse um dado científico, isso tem que acabar. E tem que acabar para ontem. A gente espera que os cientistas consigam combater cada vez mais esses discursos falaciosos. Muitas vezes tem profissionais, péssimos profissionais, que estão lucrando com esse tipo de discurso. E a gente que está ali na rede social só combatendo desinformação não está ganhando nada para isso não, viu? A gente só está ali por amor à ciência. Então, combater a pseudociência e a desinformação são pontos essenciais para a gente ter aí um futuro melhor na ciência. E o desenvolvimento da ciência no país passa por tudo isso. A gente espera que em 2024 se tenha mais investimento e também esperamos que a ciência seja mais valorizada. É preciso que seja valorizada. Para isso, lógico, o combate à desinformação, o combate à pseudociência são pontos essenciais. São pontos essenciais porque mostram a valorização do cientista, mostram a valorização também da informação científica. A partir do momento que você combate o que é mentira, o que é fake news, o que é pseudociência, você traz um olhar para a informação de fato, para a informação científica. Então você ajuda a população a se formar cientificamente, a entender como funciona a ciência e traz, né, os olhos do povo também para os cientistas, para a ciência brasileira. Então, para fortalecer a ciência brasileira, a gente precisa combater desinformação e a gente precisa de investimento. A gente precisa que os cientistas sejam vistos. A gente precisa que a informação científica seja legal, seja atraente. E seja mais atraente do que a mentira, né? O combate à desinformação é uma luta diária. A gente precisa, logicamente, da regulação das redes. Essa regulação das redes sociais é importante porque a gente viu até episódios no final do ano de pessoas que morreram por conta da falta de regulação nas redes sociais. Né? Então, essa regulação ela é essencial para todos os setores. Para a ciência, muito importante, é muito importante. Por meio da regulação das redes sociais, a desinformação não circula tanto, porque as redes sociais não vão estar ali lucrando com a desinformação, com conteúdos que são promovidos e são conteúdos que são pagos para serem vistos por muita gente. Toda a população perde com isso, toda a população perde quando esses conteúdos estão sendo replicados aí amplamente nas redes sociais. Então, esse combate à desinformação é trazer a população de volta para a realidade, recuperar o Brasil e fazer com que a informação seja vista, estimular a comunicação de ciência, a divulgação científica, ela é essencial nesse papel. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é só uma reflexão, mas os outros episódios do Escuta Ciência, em que a gente fala de outras informações científicas, eles tentam aí colocar, a intenção desses episódios é colocar para você, ouvinte, um olhar ali sobre ciência, uma informação científica que talvez você não conheça, ou então para extrapolar, pegar uma informação que você já conhece e trazer uma discussão para aquela informação. Esses conteúdos têm que ser compartilhados, não é só porque é o meu podcast que eu estou falando isso. Eu estou falando porque é importante fortalecer a ciência dessa forma. Se você quer o desenvolvimento da ciência, entenda que as pessoas têm que se aproximar da ciência. E se aproximar da ciência significa tornar atraente a ciência. E esses conteúdos que a gente está falando, que estão nas redes sociais, são conteúdos que são atraentes, que muita gente teria interesse se tivesse acesso. Então, se você compartilhar esses conteúdos, talvez aquela pessoa que não tem o acesso vá aparecer na timeline dela, um conteúdo de ciência. E aí vai chamar a atenção dela e ela vai começar a consumir conteúdo de ciência. Isso é importante, o papel de cada um é importante. E o desenvolvimento da ciência, então, vem pelo conhecimento, pela proximidade das pessoas com a ciência, pelos investimentos em ciência e por fortalecimento até mesmo de setores que estão ligados à ciência, setores, por exemplo, industriais que estão ligados à ciência. A gente viu, por exemplo, no final do ano, a ministra Anísia Trindade falando que o governo ia tentar a transferência de tecnologia para a produção de vacina de dengue, a Qdenga, aqui para o Brasil, para que a gente possa ter um número grande de vacinas disponíveis para toda a população. Isso traz também mais emprego para o país, né? Então, associar e fortalecer setores industriais que estão associados à ciência também é importante e também faz a ciência brasileira crescer. Veja só, vou falar até da minha experiência. Como aqui no Brasil a gente não tem muitos reagentes disponíveis na minha área, por exemplo, muitos são importados. E para você importar, você paga, às vezes, 3 vezes mais do que é o valor do produto. E esse aumento aí no valor do produto faz com que muitos grupos de cientistas, que são grupos pequenos, que não têm muito investimento, não consigam competir com grupos maiores e não consigam sair ali da ciência muito básica, que faz o mínimo. Então, para fortalecer a ciência, trazer essas tecnologias industriais aqui para o país também é bom, também poderia ajudar até que grupos pequenos de pesquisadores pudessem ter um acesso facilitado a produtos, né, a reagentes que são muito caros porque são importados. E como que você pode ajudar nisso tudo? Como você pode ajudar em 2024 para trazer a ciência de volta, de vez, para fortalecer a ciência brasileira? Você pode, por exemplo, nas redes sociais, denunciar as fake news, né? Fazer denúncia de fake news. Toda vez que você viu uma fake news de vacina, vai lá e denuncia. Vai lá no botãozinho e denuncia. Mas aí você vai falar para mim assim, ah, Letícia, não adianta. Não adianta denunciar porque não derruba a desinformação. Não, adianta sim, gente, adianta sim. Adianta porque aquele conteúdo vai sendo sinalizado. Quanto mais pessoas denunciarem, maior a chance daquele conteúdo cair. Perfis que divulgam fake news também devem ser denunciados. No Instagram, eu sei que tem lá como você denunciar como informação falsa. No Twitter, que é o X agora, não tem mais, foi retirado por causa que o dono do Twitter, ele é um negacionista e ele, enfim, ele não tá nem aí pra desinformação que circula na rede social. Então, mas denuncie como você achar que se aproxima mais do que você quer denunciá-la. Tem que denunciar. É isso que faz os conteúdos mentirosos cair e serem sinalizados como mentirosos nas redes sociais. Outra coisa que você pode fazer, compartilhar informações seguras, né? Compartilhar ali as informações que você sabe que tem credibilidade e que veio de perfis confiáveis. Ou então, ali uma checagem de fatos. Compartilha, coloca no seu story do Instagram, gente. Coloca, aí você pode falar assim, ai, mas nem todo mundo vai ver, tem gente que não vai clicar pra ver. Coloca cada partezinha, mas coloca, não é pago, né, você não gasta pra colocar no story. Vai aparecer lá no seu story e você não vai pagar nada pra isso. Como você não vai pagar nada pra isso, então vamos lá, coloca no Instagram, deixa lá, alguém vai ver. É isso que importa. Se uma pessoa que acreditava naquela desinformação, veja, tá bom, você já ajudou muito. Porque se cada pessoa fizer isso, já ajuda muito. E outra coisa, no seu dia a dia, usa ali aquela conversinha aleatória para divulgar a ciência. Você que escuta o podcast Escuta Ciência, você tem aí várias informações, você pode até recomendar o podcast, mas você pode falar ali num cafezinho básico no ambiente de trabalho, falar uma informação que você ouviu no podcast e ajudar a educar os seus colegas de trabalho para a ciência. E também você pode desmentir fake news também no seu dia a dia. Você pode falar, nossa, você viu que aquela mentira sobre vacina que foi desmentida já? Aí você desmente e explica porque é mentira, de acordo com o que você viu, aquela informação que você viu. Isso é muito importante, porque as pessoas estão nas redes sociais, só que as pessoas também estão trabalhando, as pessoas também encontram outras pessoas. E se você encontra outras pessoas, você tem a chance de conversar com essas outras pessoas. A gente nunca pode esquecer que a conversa pessoalmente, uma conversa com outra pessoa, é uma conversa que faz algum efeito na vida da pessoa. Até pode fazer um efeito maior do que as redes sociais fazem. Apesar de que as pessoas estão ali, vamos dizer assim, presas nas redes sociais cada vez mais, né? Isso é bem preocupante. Você pode também prestigiar programas científicos. Pode ali ajudar a fortalecer, por exemplo, museus de ciência, né? Indo a esses museus, levando crianças aos museus de ciência. Isso é bem legal. E eu vou até recomendar um museu que é novo, né? Um museu da vacina. O Museu da Vacina do Butantan. Ele é um museu bem tecnológico e que tem ali uma exposição interativa, tem hologramas, e você consegue ali saber sobre a história da vacina, tem a parte de cinema 6D, tem jogos, tem conteúdos educativos, tudo para você conhecer sobre vacina. Nesse momento em que a gente tem o movimento antivacina crescendo no país, olha, é um programa muito legal. Você tem ali uma sobrinha, um sobrinho que é filho de alguém negacionista, alguém que está se encaminhando para o movimento antivacina, leva essa sobrinha junto com seu filho, sua filha, leva toda a molecada para o Museu da Vacina. Vai lá, vamos aprender sobre vacina. Né? Vai ter bastante coisa ali interessante, mas não é só para as crianças, gente, é para os adultos também, para os adultos terem essa interatividade ali no museu e conhecerem mais sobre as vacinas. Então, eu recomendo muito esse museu para quem deseja fazer um programa científico. O endereço fica na Avenida Vital Brasil 1500, e aí você pode entrar, procurar na internet, né? Nas redes sociais também, no site, por Museu da Vacina, e tentar ver ali quais os dias e horários que você pode visitar o museu. E prestigiar programas científicos também significa prestigiar esse podcast, compartilhar esse podcast. E também eu te peço para interagir mais nas redes sociais com essa pobre cientista aqui que vos fala. não quer interagir, é tímido, é tímida, vai lá na DM, manda um feedbackzinho. Eu acho que, assim, qualquer feedback é bom, mesmo que seja uma coisa, uma crítica, faça lá sua crítica, mande sua crítica, mande sua sugestão. Eu ficarei muito feliz de receber, porque para a gente persistir com esses conteúdos de ciência, a gente precisa saber que tem gente escutando. A gente precisa saber que a gente está, de alguma forma, mudando a vida de alguém e trazendo conhecimento para alguém. Então, eu peço, interaja também com essa pobre cientista que vos fala, porque estou aqui, às vezes, achando que estou falando para ninguém, apesar dos números do Spotify mostrarem que tem muita gente escutando. Mas eu quero ver quem são essas pessoas, eu preciso saber quem escuta ou escuta a ciência. Então, prestigiar programas científicos também significa interagir com os seus conteúdos de ciência, ajudar, colaborar com esses conteúdos, né? Fazer com que esses conteúdos cresçam. Você pode ajudar apoiando o podcast Escuta Ciência aqui, mas se você não tem dinheiro para dar, tudo bem, mas ajude compartilhando. Compartilhe o podcast, recomende o podcast, interaja nas redes sociais para os nossos posts receberem engajamento, né? E a gente conseguir ser visto, né? E isso é importante. Isso é muito importante para o podcast crescer e para que conteúdos de ciência cheguem a mais pessoas. Isso não vale só para o Escuta Ciência, vale para qualquer podcast, qualquer produtor de conteúdo de ciência que esteja nas redes sociais. Faz isso, vai lá, dá engajamento pro seu criador de conteúdo de ciência preferido. E por fim, o que você pode fazer também é duvidar, sempre duvidar. Faça isso, duvide, pesquise, tente entender por si só. Não pense com a cabeça dos outros, pense com a sua própria cabeça. Não deixe que ninguém mesmo te influencie, nem eu, tá? Você tem que pensar com a sua própria cabeça, você tem que tirar as suas próprias conclusões. Aqui eu trago para você conteúdos científicos, trago reflexões, trago informações, trago notícias da ciência, mas eu espero que você pense com a sua própria cabeça, que você tenha o pensamento crítico. Então, duvide sempre, duvide de tudo, pesquise. E recomende que outras pessoas façam isso também. Quando uma pessoa fala de uma informação que você não sabe, fala para ela, você acredita mesmo nisso? Vamos pesquisar? Ensina ela a pesquisar. Ensina ela a obter conteúdos, informações na internet que não sejam por vias que tenham algum viés, né? Porque tem muitos... A gente sabe, infelizmente, que tem muitas pessoas que estão se informando, às vezes, por redes sociais que recebem, né, dinheiro para promover conteúdos que são desinformação. Então, se essas pessoas pesquisam alguma coisa nessas redes sociais, elas podem obter informações falsas como a resposta de suas dúvidas. Então, ensine a pesquisar, pesquise lá no Google. Saiba onde pesquisar. É uma informação que fala que o governo da Suécia publicou uma lista de efeitos colaterais da vacina da Pfizer. Sempre tem isso. Sempre vem essas. Ou o governo do Japão. Procura nos sites governamentais. Pesquisa em sites governamentais. Entra lá, procura site do Ministério da Saúde do Japão. Vai lá e procura. Ah, tá escrito tudo em japonês. Copia, cola no Google, vê o que está escrito. Mas não acredite na fake news que vem para você. Não acredite no link que já vem para você com a informação, entre aspas. Vai lá e cheque a informação direto na fonte. Ensine outras pessoas a checar também. Isso é o que a gente fala de duvidar. Duvidar é isso. Duvidar é o princípio, é o começo para você pesquisar e para você aprender alguma coisa. Então, duvide, pesquise e aprenda. Mas não pense com a cabeça dos outros, pense com a sua própria cabeça.
Você conhece muito.
E para finalizar esse episódio, eu quero também explicar para quem está chegando agora e para quem está esperando, como que vai ser o Escuta Ciência esse ano? O Escuta Ciência esse ano vai ser eu mesma mesmo, né? Primeiro passo, primeiro ponto. A gente vai ter aqui, então, episódios que são informações científicas ali reunidas sobre um tema específico, que são episódios geralmente curtinhos, em que se fala ali sobre algumas informações de um tema bem restrito ali, né? A gente vai falar, por exemplo, de shot matinal. Aí eu vou reunir todas as informações do shot matinal e aí vai ter um episódio ali de uns 10 a 15 minutos sobre shot matinal. Pronto. Vão ter esse tipo de episódio. Vamos ter episódios, sim, de notícias de ciência, porque é importante você conhecer o que a ciência brasileira está fazendo. É importante você saber todos os resultados aí que estão saindo da ciência brasileira, dos grupos de pesquisa aqui no Brasil. Esses grupos de pesquisa muitas vezes estão no interior do Brasil e ali às vezes tem informações que saem, né, daqueles grupos e que são pouco documentadas na grande mídia. Então eu estou trazendo para você também essas informações, para você saber o que fazem os cientistas brasileiros. Então, vamos ter também episódios sobre isso. Vamos ter episódios com convidados. Sim, a gente pretende ter episódios com convidados, sim. Esses episódios com convidados são essenciais para a gente conhecer outras áreas, que não sejam só a minha área. Como eu não entendo de tudo de ciência, eu entendo da minha área especificamente, para facilitar a minha vida, eu trago um convidado aqui para falar com você sobre um assunto da área desse convidado. E a gente vai ter também episódios de aula. Sim, a gente vai ter episódios de aulas relacionadas à minha área. Então, você vai encontrar aulas sobre a área da saúde, sobre temas diversos da área da saúde, que são episódios um pouco mais longuinhos, né? Assim, são episódios de uns 40, 50 minutos, que é o tempo de uma aula. E você vai encontrar no estilo de uma aula mesmo esse episódio. O episódio que é sobre notícias, geralmente tem em torno de 20 a 30 minutos. O episódio com convidados tem em torno de uma hora. Então, você vai ter episódios de 10 a 15 minutos, você vai ter episódios de 30 minutos, você vai ter episódios de 40, 50 minutos, vai ter episódio de uma hora. Tem para todos os tempos que você preferir, tem para todos os gostos que você gostar. Então, o Escuta Ciência é feito para você, é feito na medida para qualquer pessoa. Então, você pode escutar, você pode compartilhar, pode recomendar, que no Escuta Ciência muita coisa pode ser encontrada, muita informação pode ser encontrada. Mas a gente aceita sugestões também. Como eu falei, interaja nas redes sociais, mande suas sugestões, mande seus elogios, quem sabe, né? Mas mande sugestões sim, tá? Mande reclamações também, né? A gente contorna ali a reclamação e tenta melhorar também o que precisa ser melhorado. É isso, pessoal. Então, eu fico por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo episódio.
Escuta a ciência.